Quando Jesus disse, buscai a verdade vos libertará. Primeiro a gente tem que pensar, né, ela vai nos libertar de quê? E depois, de repente, a gente pensa o que, que seria a verdade, né? Buscarmos a verdade para que a verdade nos liberte. Com certeza ela vai nos libertar do sofrimento, a verdade. Mas o que é a verdade? Aonde ela está, a verdade? Né? Então, nesse tempo de grandes oportunidades, de conhecimento, nós temos acesso à informação, nós não poderíamos deixar ou continuarmos, né, com aquela crença antiga que a culpa é do outro, né, que o outro tem que resolver o meu problema, que as coisas têm que ser, né, quando der qualquer situação nós vamos arrumar um culpado. Se a gente buscar a verdade, a gente vai ver que não tem culpados. A gente vai ver que não existe nada de errado na vontade de Deus, nosso Pai. Que está tudo certo. E se nós vamos um pouco mais fundo na própria verdade, nós vamos ver que tudo depende de nós. Tudo. Né? Quando Jesus disse, vós sois deuses, né? Ele afirma para cada um de nós que a vida, num processo de escolha, onde cada um de nós está escolhendo, né? Quando tu perdoa, é uma escolha. Quando tu guarda mágoa, é um outro caminho, é outra escolha. Então, cada um de nós, nesse processo criativo de escolha, né? Nós estamos fazendo o quê? Desenhando um futuro. Nós estamos alinhavando uma caminhada que é particular de cada um de nós. Então, muitas vezes, ao invés de nós tomarmos as rédeas da nossa vida, nós ainda vivemos, digamos assim, por aquilo que acontece ao nosso redor. Então hoje nós ficamos, né, abalados pela questão política, nós ficamos abalados pela questão social, nós ficamos abalados pela questão humanitária, né, que está acontecendo no nosso planeta. E aí, o que, que isso vai trazer de bom para cada um de nós? Nós vamos ser, agregando tudo isso, pais melhores, nós vamos ser amigos mais verdadeiros, nós vamos estar mais presentes? Não. Tudo isso vai gerar em cada um de nós, né, digamos assim, uma agitação, onde que tu não consegue serenar? E o maior segredo hoje, é tu te sentir. É tu saber quem que tu é e aonde tu está e o que tu tem que fazer. Eu já falei numa palestra, e é muito interessante, é num livro de meditação, Meditar em 8 Minutos, acho que eu tenho o nome. E ela diz assim, que meditar é o tempo de reação. Quando pediram para ela, o que significava meditação? Meditação significa o tempo de reação. É o tempo que cada um reage aos impulsos que vêm de fora. Então, digamos assim, vamos com um exemplo. Eu estou lá na sinaleira. Aí abriu a sinaleira e de repente eu não fui rápido. Aí o cara de trás, ele buzina. Como é que tu reage? Quanto tu demora para reagir? Qual é o teu tipo de reação? Então, pessoas mais espiritualizadas, pessoas mais que se conhecem, o tempo de reação delas é muito grande. Elas não fazem nada. Né? Tu cutuca, elas não fazem nada. Elas pensam, elas meditam e depois elas agem. Né? Então tu tá ali naquela sinaleira. O cara buzina, tu pensa, quem que sou eu? Né? O que, que eu estou fazendo aqui? O que, que significam as coisas? Né? De repente tu vai fazer o quê? Tu não vai te abalar com aquilo e tu vai até pedir desculpa para o cara, diz, ó, eu não vi, né, que tinha aberto. Então, a proposta para cada um de nós é realmente o quê? Cada um de nós agregarmos esses conhecimentos como forma de não nos tornarmos abalados por tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Porque se nós formos olhar de onde vem, né, o princípio do estresse, o princípio da ansiedade, o princípio da depressão, É tudo falta de paz de espírito. Tudo falta de serenidade. É tudo falta de tu te conhecer quem que tu é, o que que tu está fazendo aqui, irmão de quem que tu é, filho de quem que tu é. Jesus, nosso irmão maior, ele deixou um código moral perfeito, simples, simples, né? Para que a gente não se abale, para que a gente toque a nossa vida de uma forma normal. Aí ele diz, numa das passagens, que é linda, né? Ele diz assim, por que que vocês se preocupam com comida, por que tem que beber, o que tem que vestir? Ele diz, olha os pássaros, eles não plantam, não colhem, e nenhum morre de fome. Olha os lírios, não tecem, não fiam, né? Tecer, fiar. E nenhum deles se vestiu que nem Salomão, que foi um dos maiores reis que houve na humanidade. E os lírios, hoje eles são, e amanhã eles vão para o fogo. Então ele diz, por que que vocês se preocupam com essas coisas? Se Deus pensou nos passarinhos, quanto mais não teria pensado em vós, homens de pouca fé? Né? E ele diz, pois a cada dia basta o seu mal. A cada dia, cada um de nós tem um desafio pela frente. Quando ele disse lá também no Evangelho, na parábola lá do joio do trigo, ele diz assim, mas Senhor, não semeaste a vossa semente? De tipo, aqui só tem gente boa? Aí ele diz, né? Queres que vamos lá e arranquemos o joio, os maus? Ele diz, não. Deixa que cresçam juntos. E o que isso significa? O mal vai crescer, o bem vai crescer, proporcionalmente a cada um. E se aquela pessoa cresce a ignorância dela, cresce a maldade dela, aonde ela vai projetar tudo isso? No lado, na sua família, naquelas pessoas que estão próximas. E se a pessoa cresce no bem, cresce na virtude, onde ela vai projetar tudo isso? Naqueles que estão ao nosso redor. Então nós vivemos um tempo hoje, né, de postura, onde cada um de nós, não tendo mais culpados, não tendo mais, né, aquela coisa do vitimismo, nós temos que assumir as nossas rédeas e assumirmos o compromisso da nossa vida. Mas entendendo o quê? O tempo que a gente vive e que a coisa, digamos assim, está fervendo bem mais do que estava muitos anos atrás. No último dos livros, que foi o apóstolo João que escreveu, ele disse que o justo se justifique e que o iníquo continue na iniquidade. O que isso significa dizer? Que aquela pessoa que procura o caminho da luz, né, ela tem que dar mais ainda de si. E aquela pessoa, né, que, digamos, vive pelo seu umbigo e pelo seu interesse, também ela vai se afundar ainda mais, porque ela vai correr atrás daquilo que é da natureza dela. Então, todos nós, né, somos instrumentos de criação, digamos assim, tanto positiva quanto negativa. E cabe a cada um de nós, nesse momento que é o aqui e o agora, darmos o nosso melhor. Ou seja, o que eu estou fazendo? Né? Eu me abalo com tudo que está acontecendo ao meu redor? Eu dou o meu melhor? Eu, como foi dito também, né? Como é que é a minha oração? É aquele peditório? Um jogo de interesse? Será que a espiritualidade, eles vão se mover baseado no meu interesse? Os espíritos? Tu está fora da casinha? Claro que não. Né? Será que eu, continuando fazendo aquilo que eu faço, de repente, né, escondendo, omitindo, mentindo, sendo preguiçoso com determinadas atitudes que eu tenho que resolver na minha vida, será que eu vou encontrar aquilo que eu procuro, que muitas vezes é a paz do espírito? Claro que não. Então, por isso da importância de trazermos o Evangelho no nosso dia a dia. Se nós, no nosso dia a dia, a gente dissesse assim, faça os outros o que gostaria que te fizessem. Se tu fizesse tal coisa, tu gostaria? Não. Então não faz. É simples. Mas nós teimamos. Por quê? Porque nós vivemos no piloto automático. Porque nós não estamos pensando em nós não estamos pensando na importância que os nossos exemplos, que as nossas atitudes, elas significam para as pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente vive por impulsividade. Aí o cara lá atrás buzina, a gente faz o quê? Buzina também, briga, e muitas vezes até tiro. Acontece por quê? Porque o cara não avançou o sinal na hora que devia ser. Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, que sou brando e humilde de coração. Vejam que fantástico que é isso. Tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, digamos assim, eu estou com um problema, eu estou com uma situação, eu estou enfrentando uma situação. Ele diz assim: toma sobre ti o meu julgamento. Pensa que sou eu que estou no teu lado. E aí depois tu tomas atitudes. Mas nós somos como? Nós queremos que os outros resolvam o nosso problema, nós queremos que as coisas sejam do jeito que a gente quer, mas nunca nós assumimos as rédeas da nossa vida. Porque quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, significa dizer: sou eu que estou julgando vocês, e eu não julgo nada de ruim. A única coisa que eu quero de ti é o quê? É atitude, é trabalho, é compromisso com aquilo que eu estou mostrando para vocês. E não tu fazer as coisas pela tua cabeça. Então não reclama. Porque muitas vezes tu está colhendo aquilo que tu plantou. E a minha proposta é uma proposta de trabalho, uma proposta de transformação, uma proposta para os valentes, para aqueles que creem. E não, às vezes, né, para aqueles que tentam se safar do seu compromisso. Então, a partir do momento em que cada um de nós, eu, né, cada um de nós, pensa assim: se Deus é Pai, bom e justo, e está tudo certo, na sua bondade e na sua justiça, o que que eu devo fazer? Dar o meu melhor. Me queixando, vai resolver? Não. Muitas vezes, né, a gente diz assim: não, mas eu sou uma pessoa espiritualizada. Eu vou lá na casa espírita, eu já li um monte de livro, e enfim, eu acho que eu sou uma pessoa que tem um bom conhecimento. Muito bem. E às vezes o conhecimento, ele ajuda um monte. Mas nós usarmos o nosso conhecimento para julgar, não funciona. O nosso conhecimento, ele tem que ser usado para realmente o quê? Para perdoar, para compreender. O nosso conhecimento tem que ser usado para nós e não para os outros. Nós somos assim. Aí, quando nós era burro, é tudo burro igual. Mas a gente se espiritualiza e começa a entender as coisas e começa a enxergar as coisas. E aí, quando a gente começa a enxergar as coisas, nós vamos enxergar primeiramente nas pessoas que convivem com nós. Então, quando nós vivíamos na mentira, a mentira é uma coisa normal, mas aprendemos que a mentira é uma coisa ruim. Muito bem. Aí a gente tenta aplicar isso para nós, mas não conseguimos muito. Mas ai se alguém mentir para nós. Ela vai ouvir todo o Evangelho de Jesus, todos os livros que nós lemos, tu entende? Mas eu digo assim: mas aonde que eu fico nessa história? Se aquela pessoa fez o que fez, ela fez movida naquilo que ela é. Agora, eu que li um monte de livros, o que eu estou fazendo? Não sou eu pior do que ela? Porque ela fez aquilo que ela sabia. E eu que escuto, né? Eu que li, eu que aprendi um pouquinho, sou mais severo com os outros do que de repente, né, os outros são comigo. Então, por isso que também Jesus, ele diz que sejamos nós juízes de nós mesmos e servos dos outros. Ou seja, severo contigo e com o outro tranquilo. Por quê? Porque o outro é o outro. O outro é o outro. Então, para termos a paz de espírito, né, é imprescindível que a gente traga o Evangelho de Jesus no nosso dia. É imprescindível que a gente reze, né, com certeza do que é a oração. Não pedir aquela coisa de pedir porque Deus sabe o que nós precisamos. A oração, ela tem que ser uma gratidão. A oração é uma coisa diferente do que nós fomos educados e acostumados há muito tempo. É bem diferente. Nós temos que meditar. O que é meditar? É tu parar e tu entrar dentro de ti. Entrar dentro de ti. E aí tu vai ver quem que tu é e aonde tu tem que mudar. Porque na realidade, se não existem culpados, quem é o nosso maior inimigo? Eu mesmo. Se não existem culpados, quem tem que mudar? Eu. Por que que eu me afeto? Por que que eu me abalo? Por que que eu fico bravo? Por causa minha. Porque se tivesse uma base evangélica boa, se tem uma base de autoestima boa, se tem uma base de conhecimento boa, eu não me abalo. O cara pode buzinar meia hora, que eu vou acelerar normal, vou ir normal. O outro pode me dizer o que quiser, que eu não vou me abalar, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou e o que eu faço. Por isso que eu não me abalo. E por isso que, sabendo quem eu sou e aquilo que faço, eu posso ficar tranquilo nas minhas atitudes, porque as coisas não me abalam. Porque, de uma forma humilde e segura, eu tento aplicar o Evangelho de Jesus, fazendo os outros o que eu gostaria que me fizesse. Então, o Evangelho, às vezes, ele parece uma coisa muito simples, uma coisa, digamos assim, não digo para criança, né? Mas ele parece simples. E nós brincamos com ele, quando que na realidade nós deveríamos levar ele de uma forma séria, severa, né, conosco próprio, naquela questão, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou semeando a paz? Que atitudes eu tenho de paz, por exemplo? Eu julgo? Enquanto nós julgarmos, nós estamos muito longe. Agora, quando nós não mais julgarmos, quando nós realmente formos quem nós acreditamos que somos, aí verdadeiramente a gente esquece todos os outros e a gente se preocupa com nós. E quando a gente se preocupa com nós, vai acontecer aquilo que Jesus também falou. Ele diz, que brilhe a vossa luz perante os homens. Quem é que tu é? Tu é aquilo que tu fazes.